Olá, estamos no nosso terceiro podcast aqui do nosso site www.prematuros.com.br. Um site composto por uma equipe interdisciplinar com vários profissionais da área da saúde e também pais que vivenciaram a prematuridade. E toda essa equipe coordenada por mim, Tereza Ruas, e por Ana Luísa Andreotti. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o assunto que nós falamos na nossa primeira live sobre a introdução alimentar do prematuro. Nós sabemos o quanto os pais de prematuros têm traumas mesmo em relação a esse momento da alimentação, que é muito vinculado ao difícil ganho de peso desses bebês desde o momento do seu nascimento. Nós sabemos que é assim uma eternidade ganhar o seu primeiro 1 quilo. São gramas e graminhas cada dia, às vezes com perda importante de peso, especialmente nas primeiras semanas. Algo que é muito natural de todo o organismo, de todo bebê, não só o prematuro, mas o a termo também, essa perda de peso. E essa perda de peso inicialmente faz com que os nossos bebês se tornem ainda menores, né? O que é muito difícil para nós pais de prematuros entendermos essa perda de peso e essa dificuldade de ganhar o seu primeiro quilo e depois conseguir um peso maiorzinho, né? 3 quilos de repente para poder ir para casa, 2,5 quilos, né? Para poder ir para casa. Então, nós sabemos o quanto nós pais de prematuros nós possuímos sim muitas dificuldades e muitos traumas relacionados ao ganho de peso. Por outro lado, nós sabemos que o ganho de peso, ele é um processo que não necessariamente vai se normalizar nos primeiros meses pós alta de UTI neonatal, né? Nós sabemos que a primeira coisa que vai se normalizar no crescimento de um bebê, por exemplo, é o perímetro cefálico. E o peso é um dos parâmetros que demora um pouquinho mais para se normalizar. Mas, mesmo sabendo disso, nós temos, nós pais de prematuros, nós temos essa incessante vontade de que os nossos filhos possam se alimentar adequadamente para que ele possa ganhar peso adequadamente. E não necessariamente isso vai acontecer de forma tão harmônica, né, e de forma tão processual assim. Tão bonita, tão calma, assim como poderia acontecer para uma criança sem nenhuma intercorrência clínica, né? Ou que passou tanto tempo em uma UTI neonatal. Nós sabemos que esse processo é um processo demorado e um processo muito difícil. Então, exatamente por essa questão, a gente discutiu uma parte da nossa live foi a discussão de um aspecto muito importante que eu acho que todos os pais devem entender, não só pais de prematuros, mas pais de bebês também que estão passando neste momento pela introdução alimentar, ou seja, que não é somente o leite que faz parte da sua rotina, mas também vai começar a entrada de outros alimentos que não seja o leite, né? Então, eu acho que eu vou abordar dois grandes aspectos que foram bem discutidos na live, que é o seguinte: a primeira coisa que a gente precisa entender é que a alimentação é uma atividade extremamente complexa, que envolve uma integração de sensações, uma ativação de sensações o tempo inteiro. Então, você pai e você mãe que está me ouvindo aqui neste momento, vou fazer algumas colocações e vou ler algumas partes de textos que estão no nosso site, que foram escritos por mim e pela Ana Luísa Andreotti, e também pela Carla Pagliaro, que é a nossa fono. Então, vocês pais que estão me ouvindo agora neste exato momento, conseguem perceber o quanto o momento da oferta do alimento é caracterizado por uma grande integração das sensações sensoriais? Então, nós temos a visão do alimento, o tato, ou seja, sentir a textura do alimento, a consistência do alimento, o cheiro do alimento, o gosto do alimento, ou seja, o nosso paladar. São muitas sensações ao mesmo tempo que nós temos que integrar para que a gente possa entender com o nosso corpo, com todas essas sensações ativadas, o que significa ter um alimento na boca, né? Porque alimentar não é somente colocar o alimento na boca e engolir, e sim entender e integrar todas essas sensações que o momento da alimentação favorece a criança. E aí a gente pega lá o histórico dos prematuros, né, na sua hospitalização, diante da privação de várias experiências sensoriais, quando estão entubados, quando estão com CPAP ou quando estão com a sonda nasogástrica, ou seja, eles não colocam a boca no seio da mãe. Não vão sentir o gosto e a textura do leite vindo do seio da mãe. Não vão ter essa coordenação que o bebê a termo tem entre receber o leite, quer dizer, sugar, receber o leite, engolir o leite. Não vai ter essa experiência de colocar a mão no seio da mãe, a mão na boca. Ou seja, é um bebê que, além de tudo isso, não tem nenhum controle de quando ele está com fome, de quando ele tem a saciedade, porque ele recebe o nutriente, o leite, pela sonda, tendo todos aqueles horários rígidos, né, e fechadinhos da UTI para o fornecimento da alimentação. Então, a gente diz que os prematuros, eles passam momentos importantes de privação de experiências sensoriais que são importantes para o desenvolvimento de comportamentos que são pré-requisitos para que a gente possa ter um momento de alimentação com mais tranquilidade, ou seja, que a gente possa ter a introdução alimentar com mais tranquilidade. Por exemplo, colocar a mão na boca é um pré-requisito fundamental. Por quê? Porque é com a boca que a criança conhece o que está ao seu redor, né? Conhecer que essa mão pode encostar no alimento, pode encostar no talher, numa colherzinha, no pratinho, pode levar tudo isso para a boca. E a criança, ela só aprende tudo isso a partir da experiência, a partir do fazer, a partir do momento em que ela recebe uma experiência provinda de uma sensação, seja pela visão, seja pelo tato, seja pelo olfato, seja pelo paladar, que é aqui em questão, e ela vai conseguindo integrar essas sensações e utilizar o seu corpo mediante aquela ação, aquela atividade que ela vai realizar, ou que ela vai participar, não é mesmo? Então, justamente por essa privação de experiências sensoriais importantes para o prematuro, algumas crianças prematuras podem demonstrar alguns comportamentos aversivos aos alimentos ou hiperresponsivos aos alimentos diante das suas diferentes consistências e texturas. O que que é isso, Tereza? Uma hiperresposta. É você não aceitar mesmo aquele alimento na sua boca. Então, imagina que uma criança está com fome e a mãe vai oferecer uma bananinha amassada. Ela, não tendo nenhum problema de aversão àquela textura, àquela consistência, ela vai aceitar aquela papinha naquela boca, ela vai sentir o gosto, a textura, vai dar uma mastigadinha, sentir o sabor e vai engolir. Obviamente que isso não acontece na primeira vez, na segunda vez que a gente está oferecendo aquela papa nova para a criança, né? Porque tem um gosto novo, tem uma textura nova. Mas vamos pensar numa criança que já está acostumada a receber essa frutinha, né? Então, em um momento de fome, ela vai comer. Ela não vai ter uma aversão ou até às vezes uma ânsia de vômito, né? Por conta de uma textura de um alimento, por conta de um gosto, por conta de uma consistência. Quando acontece isso, mesmo depois de uma prática, ou seja, depois de você oferecer várias experiências para essa criança e mesmo assim ela continua com essas respostas, né? A gente diz que ela tem sim um comportamento aversivo, hiperresponsivo àquela, à consistências e texturas do alimento. Assim como vai, existe, como existem crianças prematuras que choram a serem tocadas, não gostam de lavar a cabeça, de cortar as unhas, né? Escolhem determinadas texturas de roupa, não gostam de se sujar, não gostam da areia, da grama, não gostam de trocar de fralda, se recusam às vezes a se movimentar em algumas brincadeiras, então parece ser muito cautelosas nos movimentos, nas brincadeiras. E isso tudo são comportamentos que a gente também vai entender e discutir na nossa próxima live, agora de sexta-feira, no dia 1º de maio, às 8h30, com a TO Miriam. Então, esses exemplos são exemplos de comportamentos que os bebês podem apresentar, né? Eles são aversivos a algumas sensações. Então, as sensações de textura, de consistência, aversivos a algum movimento, aversivos ao toque, aversivos a alguma textura no seu próprio corpo, como não se sujar. E todos esses comportamentos podem acontecer pela imaturidade neurológica de um bebê prematuro que ainda não se mostra muito pronto aos desafios das sensações que o rodeia, em especial aos desafios na introdução dos alimentos, né? Em parte sendo fruto de uma experiência muito negativa que eles vivenciaram na UTI neonatal. Então, a gente precisa entender, no caso da alimentação, a gente precisa entender que o tato, o olfato, são sistemas, por exemplo, importantíssimos para esse momento, né? O tato, o cheiro, o gosto, ou seja, o paladar, o olfato, o tato, a visão, são importantíssimas para esse momento da alimentação, né? Por quê? Porque, além de tudo isso que a gente tem falado, que ele precisa ver, ele precisa tocar o alimento, é fundamental que os nossos pequenos consigam manter o alimento dentro da boca, localizar o alimento na boca, formar o bolo alimentar, né, a partir dessa mastigação. Ou seja, ele precisa discriminar e perceber aonde o alimento está na boca, para que ele possa engolir, não é verdade? É por isso que é tudo integrado, né? É o sistema tátil que está ali na boca também, que a gente pensa que é só no nosso corpo, mas ele está na boca. É o paladar, os sabores, as preferências alimentares, juntamente é a sensação das texturas, né? Se é mole, se é pastoso, se é duro, se é crocante. Juntamente com a consciência do corpo, se a boca está aberta, se ela está fechada, quanto que eu tenho que colocar força nessa mastigação? Ou seja, tem muitas integrações de informações e de sensações que o bebê precisa ter no momento da alimentação. E a gente sabe o quanto que essas dificuldades alimentares podem sim acontecer na criança prematura. Isso pode gerar um nível de estresse muito grande em nós pais especialmente com sentimento assim de incompetência, né? Por não conseguir alimentar o filho, sobretudo uma criança que necessita um ganho de peso. Ou seja, ele necessita ter encontro com alimentos calóricos, energéticos, né, para ter esse ganho de peso. Então, eu falo que como mãe de dois prematuros, especialmente na vivência com a Maitê Maria, o quanto muitas vezes era angustiante para mim ofertar o alimento para ela, justamente por as diversas ânsias de vômito que ela tinha diante das texturas do alimento. E nós vamos entender por que que acontece isso nessa live da nossa próxima agora, dia 1º de maio. Eu acho que é muito válido lembrar que um bebê nascido a termo, e é isso a Carla falou muito bem, com desenvolvimento global dentro do normal, do esperado, leva em média um ano ou mais para ser apresentado a todas as consistências e texturas dos alimentos, né? E também pode sim ter essas aversões iniciais frente ao conhecimento de novas texturas, novas consistências, novos cheiros e novos sabores. Portanto, mesmo que os pais devam se atentar a todos os sinais de dificuldades dos nossos filhos, também é importante perceber o quanto pode ser esperado que a criança não aceite a introdução da papinha, que estranhe a entrada da papa salgada, ou que ainda permaneça na consistência pastosa por um tempo mais prolongado. Há de se dar tempo ao desenvolvimento e amadurecimento das suas sensações para que a criança possa dar conta de mais desafios. Conforme a Ana Luísa escreveu em um texto que eu gosto muito sobre alimentação, dar tempo, mas com acompanhamento de que esse tempo seja fundamental para o maior amadurecimento neurológico de crianças que tiveram tantas privações das sensações em seus momentos iniciais de vida. A Ana Luísa pontua que existem diferentes formas da introdução do alimento pastoso para o bebê prematuro, e igualmente as novidades em texturas, consistências e temperatura do alimento. Favorecer um ambiente seguro, com conforto e tranquilo nas primeiras ofertas é importante. É importante que a gente controle a nossa angústia, a nossa ansiedade como pais de prematuros. Que a gente favoreça, sim, um ambiente com mais tranquilidade, permitindo que a criança explore o potencial sensorial do alimento e permita que o nosso filho cheire, coloque as mãos, coloque a comida na língua, coloque a colherzinha, de repente, na boca, sem necessariamente o alimento, que ele deixe se sujar, que ele possa colocar as mãozinhas nessa papinha, nessa mãozinha, e levar para a boca, no sentido de enriquecer essa experiência e ele se sentir seguro com a novidade. Mesmo que esse momento ele ainda não consiga comer todo pratinho, todo cheio, né? Ou seja, que ele não consiga comer em grande quantidade, a gente deve prevalecer, nós devemos ter uma observação, né? Prevalecer a qualidade deste momento. Só dele conseguir manusear, cheirar, olhar, brincar nesse momento, brincar de oferecer o alimento para você, ou para o papai, ou para o irmão mais velho, ele já conseguiu se alimentar e ativar esse cérebro com um monte de sensações. Táteis, olfativas, gustativas, visuais, auditivas, e aos poucos, proprioceptivas também. E aos poucos, ele vai conseguindo dar mais um passo e colocar o alimento cada vez mais nessa boca para comer, né? Outra dica muito importante, que nós falamos também na live, é servir sempre o prato da papinha, do alimento, na frente do seu bebê, para que ele possa observar a comida chegando ao seu prato. Então, também a gente pode provocar a integração de sensações apresentando alimento cru para que ele possa explorar o cheiro e diferentes texturas e consistências desse alimento. Pedi para que ele te ajude com o dedinho ou com a mão a descascar, por exemplo, uma fruta de fácil manuseio, como a banana, a tangerina, né? Cuidado só com a semente. A gente tem que entender o quanto que esse contato afetivo e lúdico com a comida, com esse momento de alimentação, é fundamental para que a gente possa fazer a introdução alimentar de uma forma mais tranquila, que a gente possa fazer a introdução alimentar de crianças que apresentam alguns comportamentos aversivos de forma mais tranquila. Então, por isso que é importante, né, a gente vincular o prazer à alimentação, já que em muitos momentos na UTI neonatal, o bebê prematuro não linkou o prazer com o processo de alimentação. Né? Não é nada prazeroso ter uma sonda para receber o leite. Não é nada prazeroso não ter o contato com a sua mãe para receber o alimento. Não é verdade? Porém, eu acho que os pais podem observar todos os comportamentos dos seus filhos e, caso eles observem que essas dificuldades não estão sendo momentâneas, não estão passando, pelo contrário, estão aumentando, eles devem procurar uma avaliação com o pediatra, com outros profissionais de saúde, especialistas nessa área, como uma fonoaudióloga, como uma terapeuta ocupacional de integração sensorial. Por quê? Porque nós sabemos que o processo da alimentação é um aprendizado diante de experiências e de experiências que precisam promover essa integração das sensações e também o prazer aos nossos filhos, prazer às nossas crianças, não é mesmo? Última dica que a gente fala muito para os nossos pais é para não forçar a criança a comer, né? De novo, em muitos momentos é importante que a gente preze a qualidade desse momento e não a quantidade. Porque se a gente forçar a criança a se alimentar, nós podemos aumentar os comportamentos aversivos dessa criança e dificultando no seu momento de alimentação, né? Então, essas são algumas dicas que nós trouxemos para vocês mediante a nossa última live. Espero que vocês tenham gostado desse papo sobre introdução alimentar e que vocês nos acompanhem na próxima live, na próxima sexta-feira, no dia 1º de maio. Um grande beijo a todos, em nome da equipe do Prematuros, especialmente em meu nome e da Ana Luísa Andreotti.